Calão, vamos começar, né? Onde teve muita gente, os moradores ali do conjunto habitacional Orozimbo, né? Um terreno que está aí há longa data já tramitando, podemos dizer dessa forma, para que se torne legal, né? Tendo em vista que foi um terreno invadido e o pessoal está buscando aí a legalidade deste terreno. Foi dado o primeiro passo, mas você deixou ali no momento que estava sendo votado, um lembrete para esses moradores também, né? Isso é importante a gente colocar para a nossa comunidade. Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Lúcio, teve uma sessão, é um requerimento, na verdade, né, do vereador Alex, onde ele pede ao executivo, né, providências ao residencial Orozimbo, né? Ali é uma área institucional do município, né? E não sei, como eu disse para eles, nós, vereadores, fazemos nossos requerimentos, mas o requerimento ele não tem poder de execução, não tem poder de projeto, não tem poder de nada. O requerimento simplesmente é uma indicação, é um pedido que o prefeito faça estudos em cima daquilo no qual a gente coloca no requerimento. Nesse caso, do residencial Orozimbo, um requerimento do vereador Alex. Eu acho, né, que fica de inteira responsabilidade do executivo, né? Porque é ele, não sei como que vai ser feito isso, essa regularização. Nós temos, Lúcio, no nosso município, vários terrenos nessas condições, né? Eu, como vereador, acho que tinha que sim fazer uma regularização fundiária, né, na cidade de Bandeirantes, que nós temos aí muitas residências, pessoas morando com água instalada, com energia. E para que seja dono de verdade daquele local, dessa residência, entendeu? Então, onde entra um projeto do governo do estado, já existe uma lei federal da regularização fundiária que venha trazer recurso ao município, Luz, gerando IPTU, essas pessoas podem usar o seu imóvel para fazer financiamento e uma série de coisas. Então, gira dinheiro dentro do município. Eu sou a favor disso, mas tem que ser bem estudado. Nós temos o princípio básico da lei, que é a isonomia, né? Então, se você favorece aqui, você não vai favorecer do outro lado. Então, é um estudo que tem que ser feito. A gente não pode fazer nada atropelado, porque o executivo acaba respondendo, né, pelos atos que ele vai fazer aí. Agora, nós, como vereadores, né, acatamos o requerimento do vereador Alex Borba e votamos a favor, né? A nossa parte nós fizemos. Agora, se vai acontecer essa regularização, não cabe a nós, assim, ao prefeito, de fazer essa regularização e mandar para a Câmara de Voto, para que daí a gente vota o projeto de lei.
Agora, que não são parênteses aí, né? A gente sabe que essa regulamentação fundiária ali é importantíssima, não só para aquela localidade, mas sim para uma comunidade de Bandeirantes de uma forma geral, se a gente pensar dessa forma de regularizar tudo, né? A gente olhar para o lado, olhar para o outro aí, ver que muitas coisas estão, né, nesse caminho irregular aí, né?
Ô Lúcio, na verdade eu vou falar um número para você aqui, mas eu tive junto na gestão anterior, eu, Gustavo e acho que o Luizinho, nós fizemos um pequeno levantamento, sabe? Já quando veio do governo do estado um projeto de regularização dessa fundiária. Na sondagem que a empresa que estava fazendo fez um levantamento, acho que de 1.800 residências, você está entendendo? E dentro dessas 1.800 residências tinha naquele terreno onde tinha duas ou três propriedades, você está entendendo? Talvez não cabe dentro ali do desmembramento legal de ser 125 metros quadrados, então por isso que já se chama uma regularização fundiária. Então você vai fugir de todos esses quesitos que pede, né? Hoje não podemos desmembrar um terreno que não esteja mais de 125 metros quadrados, tá? Com essa regularização você foge disso. Lá, se existe três moradias, vai se criar três matrículas e três escrituras. Seria mais ou menos isso. Lá na gestão anterior, há dois anos, 3 anos atrás, isso custaria para pessoas que estariam fazendo, regularizando o seu imóvel, 40 prestação de R$ 80. Então é um preço bom, né? O município vai ganhar com isso, isso é o governo do estado, que contratou, abriu um processo licitatório, contratou-se uma empresa, a empresa vem, faz todos os documentos, averba a sua casa em cima do terreno e te dá o documento, você vai assumir essas 40 prestações de R$80. Isso foi há 3 anos atrás, entendeu? Então nós temos que trazer isso de volta para o nosso município. Porque o município ganha, você já imaginou aí mais 3 mil propriedades gerando o imposto, o IPTU, que é, eu acho que, o imposto mais forte do município. Então, tudo é estudo, Lúcio. Precisamos trabalhar, sim, em cima disso. Talvez, além de nós estarmos aí brigando para fazer, criar e, casas populares, nós podemos regularizar o que já temos aqui, né? Podemos pegar terrenos que estão perdidos aí, que o município não constrói, não vai fazer nada mesmo, construir casa. Você tá vendo? Construir 10 casas aqui no loteamento, 15 no outro, e fazer, né, uma distribuição séria e honesta com as pessoas que realmente precisam de um lar, uma casa para morar.
Carlão, não sendo deste assunto, mas abordando, aprofundando ainda mais esse assunto moradia, né, acho que é um déficit da nossa comunidade, da nossa cidade, né, emprego e moradia. São os dois pilares aí que a nossa comunidade tanto almeja, né?
Sim, Lúcio, eu acho que essa é uma necessidade de quase todas as cidades do porte de Bandeirantes, né? Moradia e emprego, né? Você precisa da moradia, mas você precisa do emprego, né? Mas você ter a moradia saindo do aluguel já é uma grande coisa, né, Lúcio? Porque você estando desempregado e ter que enfrentar um aluguel, não é fácil, eu sei como que é difícil. Então, precisamos ter, sabe, um secretário da habitação, que trabalha e corre atrás de recursos junto ao governo do estado para estar construindo casa popular e regularizando as casas que nós temos, né, dentro do nosso município, porque tem muitas casas dessa, Luz, que está construída, mas ele não tem uma ligação de água. Há um pedido, né, da promotoria já por causa de muitas invasões que existiram. Então hoje você não consegue, sabe, sem uma matrícula, sem uma matrícula do terreno, você não consegue ligar uma água hoje, muito menos uma energia. Então, regularizando isso, tem muitas pessoas que estão com a casinha de 2 ou 3 cômodos aí parada por falta de água, falta de energia. Por isso que eu te falo, precisamos, já que vamos regularizar, vamos usar a isonomia, vamos regularizar tudo, né? Claro que o Orozimbo, o loteamento Orozimbo, o residencial Orozimbo, como está aqui no requerimento, eles correram atrás, vieram, né? Foi feito, sim, um requerimento, mas que as outras pessoas também, que tem lá, tipo, 5, 6 casas, perto num terreno onde que estão sem escritura, sem matrícula, que venha, né, atrás da Câmara, e os vereadores vão estar fazendo da mesma forma que fez para um, faz para todos, você está entendendo? Aqui nós não temos, não escolhemos ninguém, não, nem cor, nem sexo, nem rico, pobre, nós atendemos todo mundo, você está entendendo? E te volto a frisar, Bandeirantes ganha muito com isso.
E outro detalhe, a gente sabe que esses moradores ali do residencial Orozinho, né, está aí lutando, como você mesmo destacou, um recado para eles, né, você como vereador, a gente pode deixar nesse momento deles estarem buscando aí o seu direito de ter a sua casa, a sua moradia digna.
Sim, Lúcio, isso é um sonho de todo mundo ter sua casa. Eu, por exemplo, eu pagava aluguel até a semana passada, graças a Deus eu consegui terminar a minha casa e estou morando na minha casa, você está entendendo? E a sensação de você estar dentro da sua casa é muito boa, cara, sabe? Você se sente protegido dentro da sua casa, é uma coisa, assim, muito bom mesmo. E vi hoje aqui, né, na pessoal, né, família, com crianças, cara, e você vê um pai de família com seu filho, cara, debaixo de uma ponte ou sem um lar, não é fácil, cara, não é fácil. Mas vivemos num país, Lúcio, um país muito rico, um país que não sabe do poder e a grandeza que tem, e a gente ainda encontra aí muitas pessoas hoje sem lar, passando fome. Isso é uma coisa que judia demais da gente, mas nós temos força aqui só de cuidar do nosso município, e dentro do nosso município nós fazemos o possível e o impossível para que a gente não vê esses casos acontecendo aí.
Essa desigualdade que nós temos no nosso país, no nosso estado, podemos jogar também aqui na nossa cidade, né, Carlão? Muitos têm nada e poucos têm muito, né? Essa desigualdade é complicado, né?
Sim, Lúcio. A desigualdade social é uma coisa que machuca a gente e judia, principalmente nós que somos políticos e andamos nos 4 cantos da cidade, e a gente encontra, sabe, várias situações que É complicado, cara, é complicado. Nós que somos pais e temos filhos dentro de casa, e você vê um filho ali, sabe, passando necessidade, não é fácil, Lúcio. Então, por isso que a gente luta e, né, e trabalha com a força que a gente tem politicamente, a gente corre atrás tentando fazer o melhor para que essas pessoas tenham uma casa para morar, uma alimentação digna e esse tipo de coisa.
Carlão, virando a chave, mudando o assunto um pouquinho, na sessão de ontem você acabou votando contra a nomeação do Lei das Três Águas como segundo secretário da mesa diretiva. Algum motivo, alguma questão que você a votar contra? O que aconteceu? Você tem a sua personalidade, o seu pensamento, né? Então a gente questiona sobre isso também. O que aconteceu para que você possa ter tido essa opinião de votar contra?
Veja bem, Lúcio, nós tivemos há pouco tempo atrás a eleição, né, da presidência da mesa, que nós somos 13 vereadores, ninguém tem briga ou rancor de um ou de outro, não, muito pelo contrário, nós somos 13 vereadores, já estamos há 2 anos juntos, vão ficar 4 anos, então você se torna uma família. Mas nós vivemos num país democrático, né, Lúcio, e a presidência é por isso que existe eleição, senão não existia eleição. E você tem que compor 4 membros para fazer uma inscrição, fazer a sua chapa, né? E estava eu, o Thiago e o Paulinho e o Lei, né? O Lei fazia parte disso, até porque ele votou contra na atual mesa que estava, né? Até hoje, né? Ele votou contra, porque também não acreditava que seria bom essa mesa, ou não sei, né? Não sei porque que ele votou contra, né? E nós, por várias vezes, eu e o Thiago, né, conversamos com ele, para ele vir fazer parte da nossa mesa, como o segundo secretário hoje na qual ele entrou, e ele dizia para mim e para o Thiago que nunca queria participar de mesa, sabe, que ele queria ser vereador, mas a mesa nem pensar, né, não, sabe, e nós ficamos uma semana conversando com ele, não, vocês podem pedir qualquer coisa para mim, mas menos participar da mesa, que eu não quero mesmo. Aí, ô Lúcio, isso, eu, o Thiago e o Paulinho Serraleiro não conseguimos escrever uma chapa, porque você precisa no mínimo de 4 membros. Nós tínhamos 4 que votou contra, mas nós não tínhamos 4 para compor a mesa, porque faltava o segundo secretário. E ele, de jeito nenhum, a gente implorou, eu, o Thiago, e só refrisando, o Thiago votou contra também, foi só eu e o Thiago que votou contra. Talvez pelo mesmo motivo do qual eu votei. Eu acho assim que ele não deve estar indo de lá por livre e espontânea vontade. Esse é um pensamento meu, do vereador Carlão Demício, você entendeu? Porque não pode mudar assim de 10 dias para cá, Luz, né? A opinião e assim, de tanto, assim, de ir para o mesmo cargo que ele ia ocupar com a gente, no caso, se a gente ganhasse. Então, eu votei contra por isso, porque talvez ele possa estar até sofrendo uma pressão aí, né, para estar entrando nessa chapa. Eu frisei lá atrás que era uma chapa do prefeito, a gente fica indignado quando um poder intromete no outro, sabe, até porque a gente faz o trabalho aqui. Eu não estou dizendo que intrometeu, eu penso dessa forma, você está entendendo? E eu sou livre, ô Lúcio, para pensar o que eu querer, né? Eu penso que foi assim. E isso hoje me traz ainda mais uma coisa assim estranha, né? De há 10 dias você não quer de jeito nenhum atrás, e agora você aceita, na qual uma chapa que você votou contra, entendendo? Lei é meu amigo. Isso não vai mudar nada no nosso relacionamento, nossa amizade, mas eu acho assim que não ficou legal.
Só ressaltando, o Lei entrou como segundo secretário, pois o doutor Eduardo renunciou seu mandato de segundo secretário. Vale ressaltar isso aí também, né, Carlão? Vale lembrar, né?
Exatamente, é o Eduardo que a mesa era composta com o presidente Alex, primeira secretária a Flávia, o vice-presidente é o Magno e o segundo secretário é o Eduardo. Nós tivemos uma sessão ordinária, na primeira o Eduardo já saiu, pediu para sair. Houve uma desavença ali entre pôr projeto, tirar projeto, pôr projeto, que o executivo manda os projetos, né, para o presidente, para a mesa, na verdade, e ali fica um embrólio deles, vão pôr esse, não vão pôr aquele, vão pôr tudo, você está entendendo? Então, o Eduardo, pelo que eu sei, ele não aceitou, acho que um dos projetos que ia colocar lá, que nós já tínhamos votado para as 3 vezes esse mesmo projeto, sabe? E ele pediu para sair. Então ele ficou uma sessão ordinária como segundo secretário, por isso que teve a nova eleição. Aí não tivemos nenhum candidato a mais a não ser o Lei, foi candidato único, né? Mas mesmo assim a eleição tem que acontecer. Mesmo que todo mundo votasse ao contrário e fazia outra eleição, de todo jeito ele ia entrar, está entendendo? É assim que funciona quando não tem mais candidato. Mas me assustou. Devo dizer para você que, assim, uma coisa assim que até agora eu não entendi. Eu não sei qual...
Te pegou de surpresa.
De surpresa, exatamente, porque as coisas não podem mudar, né? Assim, você, a palavra firme há 10 dias atrás e depois de 10 dias acabou tudo aquilo. Então, sei lá. Mas a política traz essas surpresas para a gente, sabe? A política, meu pai dizia, e diz até hoje, graças a Deus, que eu tenho meu velho lá, que é meu guia, meu mestre, que na política até boi voa, e eu estou acreditando que ia voa mesmo, pai. Pode ver que para algum invernado tem boi com asa aí.